Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem.
Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interval com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças, eu sou Luciana Miranda e começa agora, aqui na Rádio Web UFPA, o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem me acompanha na apresentação do programa de hoje é um amiguinho muito especial, um macaquinho da Amazônia, o macaco Cheirinho. Oi, Cheirinho!
Oi, Luciana!
E aí, Cheirinho, qual é o tema do Ciência Legal de hoje?
Hoje vamos dar um passeio pelo campo e pela cidade.
Ciência Legal!
Aqui no estúdio da Rádio Web, hoje com a gente, estão os alunos da Escola Estadual Antônia Paz da Silva, acompanhados das professoras Adila Cabral e Márcia Regina, e da técnica Maria do Socorro!
Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou! Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou!
Muito bom! E também com a gente está a galera da Escola Estadual Augusto Olímpio, com a professora Francinete Batista e com a técnica Eliana Lúcia Oliveira. E também no apoio, a Maria Correia.
Ah, Augusto Olímpio vai ganhar! Augusto Olímpio, bota pé!
Sejam todos muito bem-vindos ao Ciência Legal.
Ciência Legal!
E para começar a nossa brincadeira e entrar no mundo do conhecimento, quem sabe me dar um exemplo de situações que acontecem no espaço rural ou no espaço urbano?
Ana Carolina Gostolim. É cidade, carros, prédios, lojas, supermercados, pistas.
Muito bem, muito obrigada então, Ana.
Eu sou a Jéssica da Escola Gostolim, o espaço rural. É, fazendas, bichos e muitas plantações.
Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais.
E olha só, crianças, vocês sabiam que antes o Cheirinho morava no campo, ou seja, no espaço rural, e agora ele mora aqui na cidade com a gente?
É verdade, eu morava na floresta com a minha família. Aí decidi vir estudar aqui na cidade e acabei conhecendo a Rádio Web UFPA e me apaixonei pelo Ciência Legal, Luciana.
Todo mundo se apaixona pelo Ciência Legal, Cheirinho. E você pode falar pra gente as diferenças que você notou entre o espaço rural, onde você morava, e a cidade?
Nossa, são muitas diferenças. Por exemplo, aqui na cidade tem muitos prédios, muito barulho, muitas pessoas correndo pra lá e pra cá.
Você tem razão, Cheirinho. A vida nos centros urbanos é mais movimentada mesmo.
Que isso, Rodolfo, uma carroça?
Não, mas tô com uma perua.
Perua na fazenda é mulher do peru.
Perua na cidade é um carro grande pra chuchu.
Que isso, Rodolfo, um pirulitão?
Estou com orelhão.
Orelhão lá na fazenda é uma orelha bem grudona.
No orelhão da cidade todo mundo telefona.
Telefone na fazenda só na casa da vovó. A cidade é diferente do bairro.
Ciência Legal.
No campo tudo é mais calmo. As pessoas vivem em sítios ou fazendas. Muitas famílias criam animais e sobrevivem da agricultura, ao cultivo de alimentos vegetais, como as verduras e as frutas. Os agricultores plantam, colhem e vendem.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão.
Além dos agricultores, no espaço rural, existem também os pecuaristas, que são as pessoas que criam animais de grande porte, especialmente os bois, que fornecem carne e leite para alimentação.
Outra coisa muito diferente entre o campo e a cidade, amiguinhos, são as formas de diversão. Aqui na cidade, as pessoas vão ao shopping, cinema e teatro pra se divertir.
E o que você fazia pra se divertir no campo, Cheirinho?
Eu pulava de galho em galho, brincava com os outros macaquinhos e animais, comia muita banana. Mas o espaço rural também tem outras opções pra se divertir. As pessoas também podem tomar banho nas águas fresquinhas dos rios, pescar, passear a cavalo, ir a bailes.
A gente que mora na fazenda gosta de olhar pro céu. De dia vê as nuvens, ouve o vento. Quem mora no campo sente mais o tempo.
Ciência legal!
E vocês, crianças, o que vocês fazem para se divertir?
Eu sou Jéssica, sou da escola Augusto Olímpio. Eu vou ao shopping, eu vou ao parque, às praças.
Carolina, da escola Augusto Olímpio. Eu gosto de ir em praças, parques, lojas, comércios e a escola.
Eu sou o Jax, da escola Antônia Paz da Silva. Eu faço para me divertir, eu vou ao shopping, eu vou à praça, eu vou no parque e várias outras coisas.
Adria Manoeli Silva de França. A minha escola é Antônia Paz da Silva e o que eu faço para me divertir é ir à praça, cinema, shopping, supermercado e várias coisas.
Que legal, não é, Cheirinho? Na cidade, nós temos muitas opções de lazer. Mas de vez em quando, a gente vai para um lugar mais calmo, com atrações naturais e paisagens deslumbrantes. Tudo para fugir do corre-corre e do estresse das grandes cidades e descansar com muita sombra e água fresca, não é?
É verdade, Luciana. Mas nem sempre as paisagens rurais são tão deslumbrantes como você falou. E nem tudo é tão tranquilo assim. As novas tecnologias usadas na produção de alimentos e na criação de animais vêm transformando cada vez mais a vida no campo.
É, eu sei, Cheirinho, você tem razão. Inclusive, hoje, quem vive no espaço rural ou na chamada zona rural também pode trabalhar com outras atividades além da pecuária e da agricultura. Um exemplo disso é o turismo, que pode ser explorado com a criação de hotéis, fazendas, spas e trilhas ecológicas.
Mas isso tudo que você falou, infelizmente, ainda contribui muito com os graves problemas enfrentados por quem vive na zona rural. Isso porque a distribuição das propriedades nessa área é muito desigual em todo o país.
Cheirinho, desde a colonização, quando o Brasil era governado pela coroa portuguesa, o nosso território é marcado por grandes extensões de terras que não são usadas com fins econômicos ou sociais.
Essas terras são chamadas de latifúndios e pertencem a poucas pessoas muito ricas, chamadas de latifundiários. Elas especulam o valor da terra, ou seja, esperam que o preço das terras suba para vendê-las depois.
E é justamente por isso, Cheirinho, que a chamada reforma agrária, ou seja, a distribuição das terras entre a população, foi e é um assunto muito discutido em nosso país.
Explica um pouco mais sobre a reforma agrária, Luciana.
Bem, Cheirinho, esse não é um tema simples, porque envolve questões políticas, econômicas, ambientais e sociais. Mas falando resumidamente, o objetivo de uma reforma agrária em várias partes do mundo é redistribuir as propriedades rurais de forma mais igualitária. E é importante lembrar também que muitas vezes os títulos de propriedade dessas terras foram conseguidos ilegalmente, são títulos falsos. Portanto, esses latifundiários nem podem vendê-las ao governo, porque não são os donos de verdade dos lotes. Além disso, existem muitas barreiras, principalmente a falta de interesse de muitos políticos em realizar uma ampla reforma agrária no país.
Eu até conheço a história de uma pessoa que dedicou sua vida a melhorar as condições dos trabalhadores do campo. Quem vai contar pra gente é a vovó!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi!
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre a vovó que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais. Vamos ouvir?
Sim!
Então vamos lá. Foi no ano de 1931, em Dayton, no estado de Ohio, que nasceu uma linda menina dos olhos azuis. Seus pais a chamaram de Dorothy. A família da menina sempre foi muito religiosa. Todos os dias, Dorothy e os irmãos rezavam antes de dormir, para agradecer ao Papai do Céu. Certo dia, Dorothy foi visitar uma escola católica, onde só estudavam meninas. Lá, ela ficou encantada com o lindo trabalho que as freiras realizavam para ajudar as pessoas. Aos 17 anos, Dorothy Steng decidiu se dedicar à vida religiosa e foi morar em um convento.
Vovó, e como foi que a irmã Dorothy veio para o Brasil?
Dorothy Steng viajou ao Brasil com 38 anos de idade, isso em 1966. O primeiro trabalho da missionária foi na pequena cidade de Coroatá, no estado do Maranhão. Lá, ela acompanhou de perto as dificuldades do trabalho dos pequenos agricultores.
E por que eles estavam com dificuldades, vovó?
Os agricultores da pequena cidade de Coroatá não tinham onde plantar, pois os grandes fazendeiros da região estavam tomando conta de todas as terras. E irmã Dorothy, que lutava a favor dos trabalhadores, logo denunciou os problemas da cidade. Alguns anos depois, Dorothy Steng recebeu uma das missões mais importantes de sua vida. A missionária foi enviada para a Amazônia, para morar no município de Anapu, uma das regiões mais carentes e violentas do estado do Pará. Foi lá que a irmã Dorothy lutou até o fim de sua vida contra o desmatamento ilegal causado por madeireiros e grileiros da região.
Grileiros, vovó?
Sim, os grileiros são pessoas que falsificam documentos de terras, fazendas e casas, mentindo que elas são suas. Eles usam uma técnica muito antiga, colocam os documentos dentro de uma caixa com grilos. Os insetos roem os papéis e liberam uma substância que tornam as folhas amareladas, para mentir que os documentos são verdadeiros, quando na verdade não são. O pior é que muitos trabalhadores que moram nesses lugares muitas vezes são expulsos com a chegada de alguém que diz ser dono da terra. Isso é um crime muito grave.
Se é crime, os grileiros são presos, não são, vovó?
Infelizmente, nem sempre, querida. A irmã Dorothy, por exemplo, denunciou várias vezes esses crimes, mas poucos criminosos foram presos. Isso porque muitos deles são muito ricos e poderosos e ameaçam matar quem denunciá-los. Mas irmã Dorothy não tinha medo deles, não. Até que na manhã do dia 12 de fevereiro de 2005, a missionária, aos 73 anos, foi assassinada com vários tiros. E por isso ela se tornou símbolo de luta pela defesa dos trabalhadores rurais.
E o assassino foi preso?
Sim, o fazendeiro que mandou matar a irmã Dorothy foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Mas, infelizmente, ainda hoje, centenas de pequenos agricultores e missionários estão ameaçados de morte. Eles buscam um mundo mais justo e digno para todos, assim como Dorothy, a vovó que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
E a gente vai continuar passeando pelos espaços urbano e rural no próximo bloco, porque agora é a hora da nossa gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos. Nós vamos dar 3 alternativas de resposta, ok?
Legal! E em cada prova, uma criança vai representar a sua escola. As outras crianças ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tudo combinado?
Sim! Complete a frase.
Então, vamos começar a primeira prova.
Essa prova funciona assim, gente. Eu falo uma frase e vão faltar umas palavras para ela ficar certinha e completa. Aí vocês têm que completar.
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a escola Antônia Paz da Silva é a Gisele Samara. Cadê a torcida?
Gisele! Gisele! Gisele!
E quem vai representar a escola Augusto Olímpio é a Ellen Cristina.
Ellen! Ellen! Ellen!
Pessoal, não vale só pra resposta, hein? Se outro aluno da escola falar a resposta, a escola perde a vez.
Cada escola tem 10 segundos para responder.
Complete a frase.
Muito bem, criançada. Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a escola Antônia Paz da Silva. Os pontinhos, pontinhos... são grandes extensões de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas que são seus proprietários. Alternativa A, campos. Alternativa B, latifúndios. Alternativa C, rodeios.
A.
Alternativa A é campos.
A resposta está errada.
Então, vamos passar para a segunda escola. Vou repetir a pergunta. Os são grandes extensões de terras concentradas nas mãos de poucas pessoas que são os seus proprietários. Alternativa A, campos. Alternativa B, latifúndios. Alternativa C, rodeios.
Alternativa B.
Alternativa B são os latifúndios. A resposta está certa!
Augusto Olímpio vai ganhar! Augusto Olímpio, bota fé!
Complete a frase.
Agora é a vez da Ellen Cristina, da Escola Augusto Olímpio. Vamos para a segunda frase. A pontinho, pontinho... tem como objetivo a redistribuição igualitária da terra. Alternativa A, turismo. Alternativa B, pecuária. Alternativa C, reforma agrária.
Alternativa C.
Alternativa C, reforma agrária. Ela acertou, cheirinho?
Ela acertou!
Complete a frase.
Diz aí a terceira frase, cheirinho.
Gisele Samara, da Escola Antônia Paz da Silva. Aí vai. A pontinho, pontinho é o cultivo de alimentos vegetais, como verduras e as frutas. Letra A, pecuária. Letra B, agricultura. Ou letra C, piscicultura. Qual é a resposta certa?
C.
C, piscicultura?
Ah, a resposta está errada, cheirinho.
Poxa! Vamos passar para outra escola, então. Repetindo a pergunta. É a Ellen Cristina. A, pontinho, pontinho, é o cultivo de alimentos vegetais, como as verduras e as frutas. Letra A, pecuária. Letra B, agricultura. Ou letra C, piscicultura.
Letra B.
A resposta está certa!
Ah, o Gustavo Lima vai ganhar! O Gustavo Lima vai ganhar!
Complete a frase.
Ela é Cristina, da Escola Augusto Olímpio. Quarta e última frase. Ah, pontinho, pontinho, é a criação de bois. Letra A, a agricultura. Letra B, a piscicultura. Ou letra C, a pecuária.
Letra A,
a agricultura.
Puxa, cheirinho, a resposta está errada.
Gisele Samara, vou repetir a pergunta. A, pontinho, pontinho, é a criação de bois. Letra A, agricultura. Letra B, piscicultura. Ou letra C, pecuária?
Letra B.
Piscicultura?
É.
Puxa, cheirinho, a resposta está errada.
Ah!
A resposta certa, pessoal, é pecuária.
De cana legal.
De cana legal.
De cana legal.
O nosso placar até o momento está para Escola Augusto Olímpio, 20 pontos. E a Escola Antônia Paz da Silva, por enquanto, 0. E você, amiguinho, que está em casa, quantos pontos você marcou? Anote aí que nós temos mais 2 blocos.
Agora, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo. Mas continue com a gente, que o Ciência Legal volta com muito mais informação e diversão, especialmente para vocês.
É isso aí, galerinha. O Ciência Legal volta...
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará, UFPA.
Hoje nós estamos falando sobre os espaços rural e urbano. E já já vamos falar também sobre o êxodo rural.
Ciência Legal!
E aqui no estúdio da Rádio Web com a gente estão os alunos da Escola Estadual Antônia Paz da Silva, acompanhados das professoras Adila Cabral e Maria do Socorro. E ainda Márcia Regina no apoio.
Ha, ha, Antônia Paz já ganhou!
E também está aqui a galera da Escola Augusto Olímpio, junto com a professora Francinete Batista e as técnicas Eliana Lúcia Oliveira e Maria Correia.
Augusto Olímpio vai ganhar! Augusto Olímpio bota fé!
Ciência Legal!
Vocês querem aprender mais sobre espaço rural?
Sim!
Então me digam o que vocês já aprenderam na escola sobre esse assunto.
Eu sou Jaxi, da Escola Antônia Paz da Silva. O que eu estudei foi que na zona rural a gente planta, tem vários animais. Na zona urbana tem vários prédios, carros e muitas outras coisas.
Meu nome é Bruno Cunha da Silva, eu sou aluno do Augusto Olímpio. E eu vou falar sobre o êxodo rural. É a saída das pessoas do meio rural para as grandes cidades.
Muito bem, parabéns.
É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente que até alegra a gente com seu desafio.
Como já falamos no primeiro bloco do programa, a agricultura e a pecuária não são mais as únicas atividades produtivas realizadas no ambiente rural.
E além disso, cheirinho, as máquinas estão cada vez mais substituindo a mão de obra humana. Assim, o trabalho que antes era realizado exclusivamente pelo homem, como por exemplo, preparar e molhar a terra, separar as sementes e plantar, agora pode ser feito de forma muito mais rápida com o auxílio das novas tecnologias.
E esses são os principais motivos para o homem trocar o campo pela cidade, em busca de trabalho e melhores condições de vida, não é?
Sim, cheirinho. Esse deslocamento do campo para a cidade é chamado de êxodo rural. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas que se mudam conseguem uma vida melhor. E com o grande número de desempregados, o trabalho informal cresce em todo o país.
Trabalho informal? Luciana, o que é isso?
São as atividades realizadas sem registro na carteira de trabalho. Por exemplo, os camelôs.
A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce.
E Luciana, outra consequência do êxodo rural é o inchaço urbano, não é?
Sim, sim, cheirinho. O inchaço urbano acontece quando existe muita gente concentrada em uma determinada área de uma cidade. Conforme as pessoas vão chegando, aumenta o número de favelas, de ocupações irregulares, ou seja, as pessoas acabam vivendo sem estrutura.
E a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida real.
E quais são as consequências disso?
Ah, cheirinho, existem muitas consequências, mas a principal delas é o aumento da violência. Sem condições dignas de moradia ou de acesso à saúde, à educação, ao lazer e ao trabalho, algumas pessoas, especialmente os jovens, acabam se envolvendo com coisas erradas, como o tráfico de drogas e tantas outras formas de criminalidade.
Ciência legal!
E o inchaço urbano também provoca uma mudança interessante no cenário das grandes cidades. É um processo chamado verticalização urbana.
Mas quem vai explicar direitinho esse processo pra gente é o nosso repórter criança!
Oba!
Repórter criança!
Olá, eu sou Isabelle Rizuênio, repórter criança do Ciência Legal. Você já parou para admirar aqueles prédios bem altos que aparecem cada vez mais nas grandes cidades?
Sim!
Isso se chama verticalização urbana, que é quando os escritórios, lojas e moradias passam a ser construídas de maneira vertical, ou seja, sempre na direção do céu. E sabem como e por que a verticalização urbana acontece?
Não!
Então fique ligado que nós vamos explicar direitinho para você. O processo de verticalização começou no final do século XIX, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. A novidade chegou ao Brasil no início da década de 1920, primeiro na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, a verticalização acontece nas grandes e médias cidades do país, como explica Janete Oliveira, professora da Universidade Federal do Pará, a UFPA.
É um negócio muito lucrativo a verticalização. Você construi muitos imóveis, muitos apartamentos no mesmo terreno. Então é um tremendo negócio lucrativo. Por isso há interesse que ele se reproduza cada vez mais.
Professora da Faculdade de Geografia e Cartografia da UFPA, Janete Oliveira coordena um projeto de pesquisa na área de geografia urbana. No estágio de pós-doutorado que ela realizou em Barcelona, na Espanha, a pesquisadora fez estudos para comparar a verticalização da cidade europeia com a realidade em Belém do Pará.
O que eu pude observar é que são processos assim um pouco semelhantes nesse sentido. A área que eu estudei se chama Diagonal Mar, que fica junto do Mar Mediterrâneo, lá em Barcelona, e é uma área que está sendo verticalizada, extremamente valorizada, que foge aos padrões da verticalização contida que existe em Barcelona. A verticalização na Europa é um processo muito controlado, as leis de controle de uso do solo são bastante restritas, então eles designam áreas específicas para serem verticalizadas.
Segundo a professora Janete, um dos principais problemas da verticalização urbana é a chamada segregação socioespacial, ou seja, a maior separação da sociedade entre ricos e pobres.
Quem é que tem acesso à habitação verticalizada? É quem pode pagar por um apartamento. Em geral, é um preço alto. Então, quem pode morar em prédios, e de acordo com o padrão desse prédio, é uma classe mais alta. Então, ela acaba se segregando.
A professora Janete Oliveira destaca ainda outros problemas causados pela verticalização.
Acaba levando à exaustão da infraestrutura urbana, principalmente na parte do que diz respeito ao tráfego urbano. Você tem aí um congestionamento de carros, A rede de água fica sobrecarregada, a rede elétrica também fica sobrecarregada, porque são muito mais pessoas morando no mesmo prédio, né, no mesmo lugar. Com relação ao meio ambiente, esses pigões, eles aquecem mais a área urbana, né? A ventilação também, ela fica mais direcionada, ela não é mais tão distribuída, né? E há um prejuízo ao meio ambiente aí.
Com 160 andares, atualmente, o maior prédio do mundo fica na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes, no continente asiático. No Brasil, o título de maior arranha-céu é do edifício Mirante do Vale, com 51 andares, na cidade de São Paulo. Em Belém, as maiores construções em sentido vertical possuem 40 andares. Eu sou Isabelle Risuenho, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Eu adorei saber um pouco mais sobre verticalização urbana. Mas agora vamos para a segunda parte da nossa Gincana Legal.
Oba!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer perguntas para as escolas. E essa segunda parte da gincana funciona igualzinha à primeira. Para cada pergunta, nós damos 3 alternativas de resposta. Cada acerto vale 10 pontos.
Isso mesmo! Se uma escola errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Cada escola tem 10 segundos para responder. Você aí em casa ou na escola, fique preparado também.
E aqui no estúdio, quem vai representar a Escola Augusto Olímpio é a Camila Cunha. Cadê a torcida?
Camila! Camila! Camila!
E quem vai representar a Escola Antônia Paz é a Adria Emanuele.
Adria! Adria! Adria!
Lembrando que não vale sobrar a resposta, galerinha, senão a escola perde a vez.
Adivinha o que é?
Então vamos para a primeira pergunta. A escola Antônia Paz da Silva começou no primeiro bloco. Agora é a vez da escola Augusto Olímpio. Camila Cunha, atenção! Como são chamadas as atividades profissionais remuneradas sem registro na carteira de trabalho? Letra A, trabalho formal. Letra B, trabalho voluntário. Ou letra C, trabalho informal?
Letra B.
Trabalho voluntário? Ela acertou, Luciana.
Puxa, não. Que
Poxa
pena.
Vida. Então vamos passar para a Adria Emanuele, da Escola Antônia Paz da Silva. Vou repetir a pergunta. Como são chamadas as atividades profissionais remuneradas sem o registro na carteira de trabalho? Letra A, trabalho formal. Letra B, trabalho voluntário. Ou letra C, trabalho informal?
A.
Trabalho formal?
É.
Tá certo, Luciana?
Poxa, Cheirinho, ninguém acertou essa. Criançada, a resposta certa é a letra C, trabalho informal.
Adivinha o que é?
Agora é a vez da escola Antônia Paz da Silva. Vamos lá, Adria Emanuele, lá vai a pergunta. Como é chamado o deslocamento de pessoas da área rural para as cidades? Letra A, êxodo clandestino. Letra B, êxodo rural. Ou letra C, êxodo urbano?
Êxodo urbano.
Letra C, êxodo urbano. Tá certo, Luciana?
A resposta está errada.
Camila Cunha, você tem a chance agora. Lá vai a pergunta de novo. Como é chamado o deslocamento de pessoas da área rural para as cidades? Letra A, êxodo clandestino. Letra B, êxodo rural. Ou letra C, êxodo urbano?
Letra B.
Êxodo rural?
É.
Tá certo, Luciana?
A resposta está certa!
Camila! Camila! Camila!
Adivinha o que é?
Vamos para a terceira pergunta. É a Camila, da Escola Augusto Olímpio. Como é chamado o processo no qual a cidade recebe mais gente do que pode suportar? Letra A, inchaço urbano. Letra B, verticalização urbana. Letra C, êxodo urbano.
Letra A.
Cheirinho.
A resposta está correta!
Yeah!
Parabéns!
Camila! Camila! Camila!
Adivinha o que é?
A última pergunta para a Escola Antônia Paz da Silva. André Manoel, o que é verticalização urbana? Letra A, crescimento das favelas? Letra B, crescimento das ocupações irregulares? Ou letra C, crescimento dos prédios altos?
A.
Crescimento das favelas?
É.
Está certo, Luciana?
Ah, cheirinho, a resposta está errada. Que pena, mas vamos para outra escola.
Vamos para a Escola Augusto Olímpio com a Camila Cunha. O que é a verticalização urbana? Letra A, crescimento das favelas. Letra B, crescimento das ocupações irregulares. Ou letra C, crescimento dos prédios altos?
Letra C.
Está certa, Luciana?
Cheirinho, a resposta está certa!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
Então, criançada, agora nós temos o seguinte placar. A Escola Augusto Olímpio tem 40 pontos e a Escola Antônia Paz da Silva está com 0 por enquanto. Mas nós ainda temos o terceiro bloco.
É isso aí, não tá nada definido, gente. No próximo bloco tem a charada legal. Ela vale 50 pontos e a chance da escola que tá perdendo virar.
E a gente vai continuar aprendendo mais sobre os espaços rural e urbano com um convidado muito especial, o pesquisador e geógrafo Márcio Amaral, da Universidade Federal do Pará. Fiquem ligados, a gente volta já já!
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio. Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga conhecimento para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará, UFPA.
É isso aí, Luciana! Hoje nós estamos falando sobre os espaços rural e urbano.
Ciência Legal!
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Antônia Paz da Silva, acompanhados das professoras Adila Cabral e Márcia Regina, e da técnica Maria do Socorro.
Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou! Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou!
E também está aqui a galera da Escola Augusto Olímpio, junto com a professora Francinete Batista e as técnicas Eliana Lúcia Oliveira e Maria Correia. Muito bem! E aí, amiguinhos, preparados para aprender mais um pouquinho sobre o tema de hoje?
Ciência legal!
Agora a gente vai falar sobre os vários tipos de cidade, não é, Luciana?
É verdade, cheirinho.
Cidade grande, chaminé de gasolina, foi minha sina nos teus braços vir parar. Tua grandeza me levou a um delírio, feito um colírio clareando meu olhar.
Ao longo do tempo, as cidades passam por várias transformações históricas e, por isso, elas recebem algumas classificações.
E isso acontece de acordo com a função econômica de cada cidade. Aqui no Brasil, a cidade de Fortaleza, no Ceará, é considerada uma cidade turística por causa das belas praias e outras paisagens naturais.
Ciência legal!
Já a cidade de São Paulo e a região conhecida como ABC Paulista, que engloba os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, no estado de São Paulo, são exemplos de cidades classificadas como industriais.
E além das cidades industriais e turísticas, existem as cidades portuárias. Por se localizarem próximo ao litoral, elas possuem portos com maior infraestrutura para embarque e desembarque de cargas e passageiros. Nesse caso, a cidade de Santos, também no estado de São Paulo, é um bom exemplo.
Tô no balanço do navio, eu tô no balanço do mar.
Para finalizar, temos as cidades comerciais. São aquelas que têm como principal atividade econômica a compra e venda dos mais diversos produtos. Grande parte das capitais brasileiras se encaixa nessa classificação, inclusive Belém, onde a Rádio Web da UFPA está localizada. Mas tem alguém aqui que vai nos ajudar a tirar muitas outras dúvidas e vai esclarecer tudinho no nosso Papo Ciência.
Papo Ciência.
O nosso convidado do Papo Ciência de hoje é o professor, pesquisador e geógrafo Márcio Douglas Brito Amaral, da Universidade Federal do Pará, UFPA.
Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Ciência Legal.
Eu que agradeço o convite para participar desse programa.
Papo Ciência.
Quem gostaria de começar a fazer perguntas para o professor Márcio?
Adremanoel Silva de França, Escola Antônia Paz da Silva. Como fazer para o homem do campo viver melhor?
Acho que a primeira coisa é criar políticas públicas que garantam a presença e a manutenção desse homem no campo. Porque como a gente viu, né, Adria, o que acontece? Existe o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para viver na cidade. E esse homem do campo está sendo expulso do campo por quê? Por conta daquilo que o Cheirinho falou, do latifúndio. E aí esse homem vem para a cidade e acaba causando outra coisa que a gente aprendeu aqui, o inchaço urbano. Quer dizer, a gente precisa garantir a permanência desse homem no campo, com políticas públicas que permitam que ele possa ficar lá, possa produzir, possa criar seus filhos e que possa ter acesso a todos os bens que a gente tem na cidade, como saúde, como educação, sem precisar necessariamente sair do campo.
Professor, e uma atividade muito importante no espaço rural, que nós não falamos ainda aqui hoje, é o extrativismo, não é isso?
Exatamente, Luciana. Aqui na Amazônia, é muito forte a relação que o homem tem com a natureza. Muitas pessoas das nossas cidades aqui vivem à margem de rios, vivem na floresta e não necessariamente produzem produtos agrícolas, mas coletam o açaí que chega até a nossa cidade. Enfim, é uma vida muito diferente da nossa.
Papo Ciência.
Oi, eu sou o Jássio, da Escola Antônia Paz da Silva. O que as pessoas da zona rural produzem mais?
Bom, aí tem que ver quem são essas pessoas. Os agricultores, os camponeses que vivem no campo, em geral produzem alimentos. Em geral é uma produção realizada de maneira coletiva, uma produção familiar. Mas também na Amazônia, hoje, gente, nós estamos sendo atingidos pela expansão de uma palavra chamada agronegócio. Um exemplo de agronegócio é a expansão da soja. Aqui no Pará tem uma área que é a região de Santarém. Pois é, na região de Santarém hoje tem muitos agricultores que vêm principalmente do centro-oeste, vêm também do sudeste e entram pela BR-163 e vão produzindo soja e fazendo com que grande parte dos pequenos agricultores saiam desse campo e vão morar em Santarém produzindo aquilo que foi chamado aqui de inchaço urbano. O grande problema também não é só a vinda do homem para a cidade, porque esse homem vem para a cidade, mas ele poderia também estar sendo melhor acolhido aqui na cidade. Então, se a gente falar que é só o inchaço urbano, pode dar a entender que falta espaço na cidade. Mas não falta espaço na cidade. Na verdade, assim como tem problemas que expulsam o homem do campo para a cidade, nós temos problemas na cidade também que não permitem o acesso do homem a uma moradia digna na cidade. E o problema, tanto no campo quanto na cidade, é da propriedade privada.
E aí nós teríamos que ter, então, professor, uma reforma urbana, não é isso?
Exatamente. Assim como tem no campo a reforma agrária, como todos aqui já ouviram, existe na cidade também muitas pessoas se organizando e lutando pelo acesso à vida urbana. Acesso a espaços dignos, não só para moradia, mas de praças para poder brincar, de acesso à educação, acesso à saúde, acesso a transporte. Essas pessoas que lutam na cidade fazem aquilo que a gente chama de reforma urbana.
Professor Márcio, nós falamos aqui no programa muito sobre o êxodo rural, não é verdade? Mas existe também o êxodo urbano.
Hoje a gente tem, devido à expansão dessas novas tecnologias no campo e dessa nova forma de produzir no campo, sabe o que está acontecendo também? Muitas pessoas acabam, eu não diria promovendo um êxodo urbano, mas eles acabam morando na cidade e trabalhando no campo. Em alguns lugares essas pessoas são chamadas de boia fria, quer dizer, o trabalhador que vai cortar cana no interior de São Paulo, que acorda 4 horas da manhã e que vai passar o dia inteiro cortando cana, e ele leva a sua marmita com a sua comida, que é feita pela manhã, e fica até o meio-dia. E meio-dia não tem como esquentar essa comida. Por isso que ele é chamado de boia fria. Mas também não é só boia fria. Hoje também, devido a essa expansão de tecnologia no campo, muitas pessoas que estudaram, que vão para o campo também desenvolver suas atividades. Principalmente naquilo que eu chamei aqui de agronegócio. Então eu te diria que em parte existe também, não sei se nesses termos, um êxodo urbano.
Papo Ciência.
Eu sou Eliana, trabalho como vice-diretora na Escola Augusto Olímpio do Turno da Tarde. Como é que acontece, professor, essa questão de programar a cidade para que se viva de maneira digna, com lazer, para as famílias?
Te diria que Belém, se a gente observar a cidade, a gente vai ver que principalmente nessa parte mais central da cidade, existem várias praças. Em geral é um modelo de urbanização que a gente tem. A igreja, a escola e uma praça na frente da igreja. Isso foi muito comum em Belém, principalmente até os anos 50, 60 aproximadamente. Mas depois dos anos 50 e 60, Belém vai receber um grande número de pessoas, e aí não só vindo do campo para a cidade. Não foi só o êxodo rural que fez Belém crescer. Foi o êxodo rural, mas também a vinda de pessoas de outras regiões para a Amazônia. E aí isso fez com que Belém crescesse em direção à rodovia Augusto Montenegro e em direção ao BR-316. E aí isso dá origem a um outro tipo de crescimento que a gente não falou aqui ainda. Nós falamos de verticalização, não foi? Mas também tem o crescimento horizontal da cidade, que na geografia tem uma palavrinha mágica para isso que a gente chama de metropolização, que é o crescimento horizontal da cidade. Foi isso que deu origem ao crescimento de cidades como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara e agora, que foi recentemente incorporada, Santa Isabel.
Papo Ciência.
Meu nome é Adila Cabral, leciono na Escola Antônia Paz da Silva. Eu vi numa reportagem as pessoas se queixando bastante do lixão, que o chorume, né, invade os rios, os igarapés, e gera toda aquela questão da sujeira, da contaminação, da poluição. Então eu queria saber, de verdade, como é que é feito esse estudo, como é que é feito esse planejamento e como é que eles fazem para escolher os lugares onde haverá os lixões.
Na verdade, não há planejamento. Não há uma política de cuidado com o lixo urbano. E aí não é só aqui no Pará. São poucas experiências bem-sucedidas que a gente tem no Brasil de tratamento do lixo. E aí eu diria que não são apenas problemas ambientais. São problemas também sociais. Quem conhece a história da problemática do lixo em Belém sabe que a gente tem uma série de questões sociais envolvidas com o lixão do Aurá, por exemplo. Aí tem a questão do trabalho, da criança, entre outras questões que a gente poderia desenvolver mais em outro momento.
Professor, em que temas ou que aspectos as suas pesquisas têm contemplado?
Eu fiz uma pesquisa sobre as políticas urbanas em Belém, fiz um estudo sobre as intervenções que foram feitas na área central da cidade, como Feliz Lusitânia, Ver o Rio, Ver o Peso. Então fiz um estudo dessas políticas urbanas e aí recentemente fiz uma pesquisa mais voltada para a relação da cidade de Belém com duas cidades da Amazônia, que é a relação de Belém com Macapá e a relação de Belém com Marabá. Então muita gente diz que Belém tem perdido importância dentro da região. E aí eu quis fazer uma pesquisa para avaliar até que ponto isso era pertinente. E a conclusão que eu cheguei é de que a gente não tem que abordar em termos de ganho ou de perda. O que há é uma mudança na natureza da metrópole dentro da nossa região.
Papo Ciência.
Professor Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Papo Ciência do Ciência Legal de hoje.
Eu que agradeço, agradeço você, Luciana, agradeço o Cheirinho ali, que fez uma pergunta muito legal, e a criançada pelas perguntas.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Bom, crianças, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a escola vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Eu quero ver a animação da escola. Augusto Olímpio!
Augusto Olímpio vai ganhar! Augusto Olímpio Botafé!
E agora, cadê a torcida da escola Antônia Paz?
Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou! Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou!
Lembrando que o placar até agora tá assim, olha. A escola Augusto Olímpio está na frente com 40 pontos! E a escola Antônia Paz da Silva ainda está na disputa. Mas não tem nenhum ponto, mas vai virar, né?
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada escola vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem a possibilidade de uma escola responder se a outra errar. Acertou, ganhou, errou, perdeu. Então, quem vai representar a escola Augusto Olímpio é a Jéssica Nayara. Cadê a torcida da Jéssica?
Jéssica! Jéssica! Jéssica!
E quem vai representar a escola Antônia Paz da Silva é o Jaque Júnior. Cadê a torcida do Jaque?
Jaque! Jaque! Jaque!
Não esqueçam que não vale a ajuda dos colegas ou das professoras. Se alguém soprar, a escola que está na vez não pode mais responder e perde os pontos. Você, amiguinho, que está em casa, preste muita atenção. Responda e conte também os seus pontos.
Charada legal!
Vamos começar com quem tá precisando de pontos. Então, Jax, da escola Antônia Paz da Silva. Aí vai. Tenho flores, pastos e cachoeiras. Respiro muito ar puro. E em mim você pode encontrar paisagens de muita beleza. O que eu sou?
Zona rural.
A resposta está certa.
Charada legal.
Agora é a vez da escola Augusto Olímpio. Preparada, Jéssica? Vamos ver se você acerta essa. Sou formada por prédios, indústrias e uma grande população. Tenho construções modernas e um dos meus problemas é a poluição. O que eu sou?
Cidade grande?
Ah, soprou, não pode, né?
Ah.
As regras da gincana são claras, né? A gente não pode soprar, pessoal. Principalmente na charada, né? São 50 pontos.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Então, o placar final ficou 40 pontos para Augusto Olímpio e 50 pontos para Antônia Paz da Silva, que ganhou de virada!
Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou! Ha, ha, ho, Antônia Paz já ganhou!
Parabéns!
O que vocês acharam de participar do Ciência Legal.
Eu me chamo Francinete Batista e estou na função de vice-diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Augusto Olímpio, e a participação da nossa escola fez um diferencial, né? Porque queremos uma escola diferente, sair e propiciar para eles coisas melhores, com certeza. E este momento deu, assim, uma levantada na autoestima dessas crianças.
Meu nome é Bruno, sou aluno da Escola Augusto Olímpio. Eu achei muito legal, gostei muito e achei bacana o cheirinho.
Eu, Adila, da Escola Antônia Paz da Silva. É um aprendizado que poucas crianças, infelizmente, terão. A vitória não é nossa, a vitória é de todos nós.
Meu nome é Nádia, estudo na Escola Antônia Paz da Silva. Eu gostei muito daqui, foi tão legal, e se der, outra vez eu posso voltar.
Muito obrigada, crianças, muito obrigada às escolas. As duas são escolas vitoriosas. Parabéns!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
E você, amiguinho que está nos ouvindo, gostou do programa de hoje? Pena que já estamos indo embora, mas não fiquem tristes que daqui a uma semana a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, mais crianças estarão aqui no estúdio para aprender ciência com a gente, não é, Luciana?
Com certeza! E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato pelo e-mail programacienciaLegal@gmail.com ou no Twitter, @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programacienciaLegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchauzinho, pessoal, e até a próxima!
Tchau! O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelde, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programacienciaLegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem.
Misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência que provoca histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
conjugando as alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.